Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato e muito bom dia para você que está aí sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre, você de qualquer parte do Brasil que está acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto de Curitiba, onde que há mais de 480 dias, há quase 500 dias, a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, que dura também há quase 500 dias. Resistência essa que está localizada em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se desde abril do ano passado, preso sem provas. E a edição desta quarta-feira da Rede Lula Livre está recheada de muita informação. A gente fala sobre as novas reportagens da Vaza Jato. Desta vez, reportagem publicada pelo jornal espanhol El País sobre uma investigação, uma suposta investigação clandestina da Lava Jato, chefiada por Deltan Dallagnol, investigação sobre o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A gente fala também da resistência do povo brasileiro contra os retrocessos na saúde e na educação. A União Nacional dos Estudantes promete ir para as ruas neste mês contra os cortes na área da educação e também contra o projeto do MEC, o projeto Futurice. Então, aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 7 de agosto de 2019, está começando. E antes de começarmos a ouvir as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre, desde abril do ano passado, que a vigília Lula Livre dá este bom dia e está na resistência contra a prisão do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você também pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote o número DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Em mais um capítulo da série de reportagens da chamada Vaza Jato, desta vez publicada nesta terça-feira pelo site El País, em conjunto com The Intercept Brasil, a reportagem mostra que procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato se mobilizaram para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. De acordo com a Constituição Federal, ministros da corte só podem ser investigados se houver autorização de seus pares, salvo em caso de haver uma investigação em curso feita pela Procuradoria-Geral da República. A estratégia do grupo liderado por Deltan Dallagnol contra Gilmar Mendes foi discutida ao longo de meses, conforme as mensagens de Telegram analisadas na matéria. Em 19 de fevereiro deste ano, Dallagnol e os procuradores discutiam uma possível ligação entre Gilmar Mendes e Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, preso em Curitiba e apontado como operador financeiro do PSDB. O grupo acreditava na possibilidade que o magistrado, que já havia concedido 2 habeas corpus em favor de Paulo Preto, aparecesse como beneficiário de contas e cartões que o Tucano mantinha na Suíça. Em um dos diálogos, o procurador Ataíde Ribeiro da Costa alerta o procurador Robertson Pozobon sobre a ilegalidade de se investigar o ministro do Supremo, abre aspas. Você estará investigando o ministro do Supremo, Robinho, que aí no caso é o Robertson Pozobon, não pode, fecha aspas, diz o procurador Ataíde. Em seguida, Dallagnol ressalta que um possível pedido à Suíça para abertura de sigilo bancário deveria ter um enfoque específico, abre aspas. Acho que vale falar com os suíços sobre uma estratégia eventual eventualmente aditar para pedir esse cartão em específico e outros vinculados à mesma conta, fecha aspas, diz Deltan Dallagnol em uma mensagem. Abre aspas. Talvez vejam lá como algo separado da conta e por isso não veio, fecha aspas. Por meio da assessoria de imprensa, os procuradores da Força-Tarefa disseram que não surgiu nas investigações nenhum indício de que cartões da conta de Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, tinham sido emitidos em favor de qualquer autoridade sujeita a foro por prerrogativa de função. E também diz que qualquer ilação nesse sentido, por parte de quem for, seria mera especulação, fecha aspas, diz a nota da Força Tarefa da Lava Jato. Lembrando que o Ministério Público não tem poder de investigação sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa nota, além de afirmar, inclusive, a autenticidade dos diálogos, porque não contesta, ainda reafirma que houve, de fato, uma investigação clandestina em cima de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Longe aqui, nesse meu comentário, de reivindicar a biografia do ministro Gilmar Mendes, que também é algo muito complicado de ser dito, mas não pode haver um outro tipo de entendimento jurídico só para agradar o Ministério Público Federal. Existem leis no país nas quais a força-tarefa da Lava Jato esteve, melhor dizendo, desrespeitando durante todo este tempo, coisa que está sendo revelada pelos diálogos aí do The Intercept agora em parceria com É o País. Não pode ter uma justiça para Lava Jato. Lei se respeita e é aquilo que eles sempre defenderam. 9 horas mais 51 minutos, e entre as medidas do governo Bolsonaro que deverão ser debatidas no Congresso neste semestre, está o programa Future-se, programa lançado no mês passado, que aumenta a dependência financeira das universidades públicas da iniciativa privada. A União Nacional dos Estudantes promete ir às ruas no próximo dia 13 de agosto em mais um tsunami pela educação e também contra os cortes na área. A reportagem do Brasil de Fato conversou com o novo presidente da entidade, Iago Montalvão, que falou a respeito desta agenda de mobilizações para este mês de agosto.
UNE, União Nacional dos Estudantes, divulga uma agenda de mobilizações sociais e institucionais para barrar a implementação do programa Future-se. A iniciativa tem caráter privatista e foi lançada no mês passado pelo MEC, Ministério da Educação. Para o presidente da UNE, Iago Montalvão, não há como melhorar o projeto governista.
Então, a nossa estratégia vai ser, primeiro, manter a nossa mobilização nas ruas para aquilo que é essencial, que é a tomada do dinheiro para a universidade, né? A reversão dos cortes. Eu acho que isso é um negócio que está em dia muito forte ainda, porque as universidades estão parando, né? Não estão conseguindo funcionar por falta de dinheiro. Então, dia 13 de agosto é muito fundamental para nós, é a nossa prioridade nesse momento. Mas aí também, vamos organizar a mobilização junto aos parlamentares e já tem uma articulação com os movimentos sociais, né? Então, sindicatos de professores, ANS e PROIP, ZUBRA, SINASEF, estão todas articuladas para lutar contra esse projeto. E os próprios reitores também, nós temos um bom diálogo com a ANDI, né? Associação dos Reitores, que estão numa postura muito positiva, na nossa opinião, né? Que é de a preocupação em relação ao projeto, a forma como ele tem sido debatido. Então, tudo isso faz parte do processo de organização que nós vamos fazer agora.
O programa prevê que as OSs, organizações sociais, poderão atuar na administração direta das universidades, inclusive na gestão de recursos e de pessoal. Aderindo ao Future-se, as instituições federais também poderiam emprestar professores para atuarem nas OSs e ceder a ocupação ou vender o nome de prédios para essas instituições, como já é feito em estádios de futebol. O anúncio do Future-se gerou reações negativas por parte de reitores e associações de docentes das IFES, Instituições Federais de Ensino Superior. Uma greve geral da educação foi convocada para o dia 13 de agosto por entidades do setor, entre elas a UNE. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcos Hermanson, Lu Sudré.
Nove horas mais 54 minutos e nesse momento acaba de chegar uma informação aqui para nós da Rede Lula Livre, que a justiça autorizou a transferência do ex-presidente Lula para uma unidade prisional de São Paulo. De acordo com a matéria, várias matérias de vários portais da imprensa nesta manhã, inclusive a matéria que a gente lê agora do portal G1, a juíza Carolina Lebus autorizou a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da carceragem da Polícia Federal para um estabelecimento prisional de São Paulo. A decisão foi publicada no Sistema da Justiça Federal do Paraná hoje às 8 horas e 46 minutos desta quarta-feira. A juíza Carolina Lebos é responsável pela execução penal do ex-presidente Lula, então foi autorizada, neste momento a gente acaba de receber essa informação, que foi autorizada a transferência do ex-presidente Lula daqui de Curitiba para uma unidade prisional de São Paulo, autorização dada às 8 horas e 46 minutos desta quarta-feira pela juíza de execuções penais, Carolina Lebos. Essa informação a gente está apurando com mais profundidade e no decorrer da programação da Rádio Brasil de Fato, a gente traz mais informações a respeito desta transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Essa informação agora que a gente acaba de receber e a gente dá ao vivo para você, ouvinte da rede Lula Livre, o ex-presidente Lula será transferido de Curitiba para São Paulo. 9 horas mais 56 minutos. A gente continua a rede Lula Livre e repercute, inclusive, uma fala do ex-presidente Lula, um tweet do ex-presidente Lula, feito nesta terça-feira, onde que criticou o aumento nos índices de desmatamento na floresta amazônica após a posse do governo Bolsonaro. Na mensagem, Lula faz um chamado à defesa da floresta e afirma que proteger a Amazônia é uma questão de soberania nacional, abre aspas. A lógica entreguista do governo Bolsonaro começa a atingir o coração de um dos nossos maiores patrimônios. Defender a Amazônia é uma questão urgente de soberania nacional. A floresta do povo brasileiro e não refém das perversões desse governo, afirmou o ex-presidente Lula. 9 horas mais 57 minutos, enquanto a gente continua apurando essa informação da transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo, ainda a gente não sabe quando será essa transferência, de que dia, que horário que o ex-presidente Lula sairá de Curitiba para São Paulo, a gente continua apurando e no decorrer da programação da Rádio Brasil de Fato, também no nosso portal brasildefato.com.br, a gente traz essa informação da transferência do ex-presidente Lula. E vamos ouvir o Lula agora e relembrar de uma das suas entrevistas que ele deu nesses últimos meses para diversos veículos da imprensa do Brasil e do mundo. A entrevista que a gente relembra hoje é ao jornal Sul 21, onde o ex-presidente Lula reclama de estar preso mesmo sendo inocente, por entender que isso não combina com o regime democrático no Brasil. Fala aí, Lula.
Eu às vezes não quero acreditar, porque você manter, sabe, um cidadão inocente, trancafiado, por uma questão política, isso só era possível se você tivesse num regime autoritário. Mas se você imaginar num regime democrático, isso não é possível. Eu estou desafiando o Moro, o Dallagnol. Eu adoraria que a Globo me convidasse para um debate com o Dallagnol e com o Moro para provar, para me provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eu gostaria, sabe, sem nenhum rancor. Não é apenas para mostrar o seguinte, olha, está na hora de vocês contarem a verdade. Eu acho que aquilo que foi feito de correto, de apuração, de prender, mantém, sabe, quem roubou tem que estar preso. Ponto pacífico. Agora, quem é inocente tem que estar solto. E delação falsificada, como essa do Palocci, como eu não sei quantas delações são verdadeiras. O que eu sei é que no começo desse projeto, muitos advogados e muitas pessoas diziam, Lula, olha, eu fui detido e a primeira coisa que perguntavam para mim era o seguinte, e o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Então a obsessão era tentar chegar até o Lula. E construíram todas as mentiras possíveis e impossíveis para chegar.
Se a mente quer manter segredo, mas o coração já sabe.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Apenas uma correção em relação à informação dada anteriormente. A transferência de Lula foi um pedido do superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores, e não feito pela defesa do ex-presidente, conforme foi noticiado por mim anteriormente aqui na Rede Lula Livre. Essa transferência, então, foi um pedido do superintendente da Polícia Federal, que argumentou que a prisão do petista estaria alterando a rotina do prédio da Polícia Federal aqui em Curitiba. Sobre a transferência, o advogado de Lula disse à Folha de São Paulo que é fundamental que o STF dê continuidade ao julgamento do habeas corpus para reverter a prisão ilegal e injusta do ex-presidente Lula e também o constrangimento no qual está sendo submetido o ex-presidente. Lembrando que mais informações em relação a essa transferência você acompanha aqui no brasildefato.com.br, na Rádio Brasil de Fato e também pelo portal brasildefato.com.br. Lembrando que para você deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre, ou se você tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Se junte às mais de 15 emissoras que estão retransmitindo a Rede Lula Livre por todo o Brasil. Bom dia pro mundo lá fora. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com a música Bom Dia, de Janine Matias. Voltamos amanhã com mais informações a respeito da transferência de Lula às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre! Bom dia pro mundo lá fora.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.